qual foi a decisão?
Os líderes ainda estão reunidos com o presidente do Senado, mas construiu-se um consenso na base da lógica, né? A comissão especial deverá ser constituída com base nos blocos partidários, porque essa é a única forma de você atender ao número de participantes, que seria um quarto do total dos membros do Senado Federal, portanto 21 membros, garantindo a proporcionalidade de todos, os partidos ou blocos, é isso que determina a lei. Se você for atender a partidos, isso é impossível pelo grande número de partidos que nós temos aqui, 5 ou 6 com apenas um representante. Então está prevalecendo, e essa será a decisão final, que essa proporcionalidade será pelos blocos partidários. Todos os blocos estarão representados, por uma razão lógica, e eu busco uma analogia com as eleições. Quando você estabelece uma coligação partidária numa eleição, os partidos deixam de existir a partir daquele instante. E para o efeito eleitoral, a coligação é que passa a valer, inclusive na contabilidade dos eleitos. E é o mesmo aqui. A partir do momento em que os blocos são estabelecidos, se formam aqui, eles passam a ter funcionamento como se fosse de um partido. Os blocos, muitos deles com 3, 4, 5 partidos, tem um líder apenas. Então, o que nós estamos defendendo, nós do PSDB, e a defesa já majoritária na reunião, é que a comissão será formada com base nos blocos partidários, imediatamente será feita a eleição dos seus membros para que ela comece a trabalhar. Na nossa
visão. Mas o mesmo bloco pode ter opiniões diferentes. Hoje o mesmo bloco tem opiniões diferentes. Isso não pode ser um ponto de batalha?
Exatamente, é o momento do bloco sentar e ver qual é a posição majoritária do bloco, até porque os partidos também têm posições diferentes, né? Então, numa democracia, prevalece a posição da maioria, seja dentro de um partido político, seja dentro dos blocos. Essa é a solução racional, até porque não há uma matemática que consiga colocar numa comissão de 21 membros todos os partidos representados no Senado Federal e ainda assim garantindo a proporcionalidade deles. É impossível.
Portanto, vai ser instalada hoje? O senador instala hoje? Em tudo hoje?
Aí a segunda discussão que já se inicia. Nós queremos que a instalação seja feita hoje ainda para que imediatamente instalada a comissão, ela possa eleger os seus membros e aí marcar, ela que marcará a partir da eleição do seu presidente e do seu relator as datas das próximas reuniões. Nós fizemos um cálculo e achamos que até o dia 10 de maio é absolutamente razoável que essa proposta, a proposta aprovada na comissão, esteja sendo submetida ao plenário do Senado Federal e ser aprovado, nós estamos falando da admissibilidade da denúncia, ao afastamento da Presidente da República. O Brasil não pode ficar parado, num hiato, paralisado mais esse período. Achamos razoável, também há uma convergência na unanimidade em relação a esse prazo. Na nossa visão, entre 5 e 7 de maio poderia ser votado na comissão e em seguida, entre 10 e 11 de maio, ser votado no plenário, que aí sim aceita a denúncia, garantida a admissibilidade da denúncia, inicia-se todo o processo de julgamento.
Só para ficar claro, o que foi decidido hoje aí precisa da concordância de todos os líderes ou a maioria vai decidir?
Como é da maioria. Você imagina uma decisão que precisasse de unanimidade, paralisaria essa casa. É a maioria e, em última instância, cabe ao presidente do Senado Federal, se não houver consenso, que parece que se constrói, tomar a decisão. Se alguém se sentir lesado ou contrariado, obviamente recorrerá à justiça, mas esperamos que isso não seja necessário. Tudo que nós pudermos fazer para evitar a judicialização desse processo, nós faremos bem, porque é importante que essa decisão, como prevê a nossa Constituição, é um caso extremo, seja feita, liderada e a decisão final tomada pelo Senado Federal, como fez a Câmara quando a prerrogativa era sua. Eu estou muito tranquilo de que esse rito será aprovado e nós teremos debates e aí sim eu espero que se atenham às denúncias. É hora de o Senado Federal, no momento em que se apresentar à sociedade brasileira, discuta os temas constantes da denúncia, tanto aqueles que estão a favor quanto aqueles que são contra a admissibilidade dessa denúncia. É hora do Senado, de alguma forma, levantar um pouco a moral do Congresso Nacional depois de tudo que nós vimos. Olha, vejam bem, a presidência e a relatoria, aí já é um outro processo, o processo do voto. Eles são eleitos pelos 21 membros titulares da comissão. Proporcionalmente, atendida esse entendimento de que serão compostos proporcionalmente pelos blocos partidários, atendido isso, não é unanimidade, mas há já uma convergência majoritária nessa direção, obviamente caberão aos maiores blocos a prerrogativa de tentar construir uma maioria dentro da comissão para que seus indicados sejam eleitos. Mas não é uma eleição automática, né? E obviamente nós que somos o segundo maior bloco, certamente teremos ou buscaremos ter, com o apoio da maioria da comissão, uma das duas posições.
Senador, já havia um rito aqui na casa, senador, já o Supremo definiu que já tinha um rito, que é o rito que foi seguido lá no impeachment do então presidente Collor. Por que levar novamente essa discussão para o Senado? Por que essa reunião entre as equipes jurídicas? Já não havia um rito?
Não, mas o rito que existia lá, infelizmente, ele traz algumas dúvidas para o processo atual, pelo enorme número de partidos políticos que existem hoje. Não existia no período do presidente Collor esse número de partidos. Então, ali, a composição foi feita sem qualquer questionamento. Nós tivemos aqui que dirimir essa dúvida. O Senado tem um número excessivo de partidos políticos e eu disse ontem ao vice-presidente da República que se assumir a presidência da República, uma das questões essenciais a serem enfrentadas na largada do seu eventual governo é apresentar uma proposta de reforma política que restabeleça essa cláusula de barreira. Não é possível você administrar o Brasil com a complexidade das decisões que nós temos que tomar, com 25 partidos na Câmara e esse também número excessivo de partidos no Senado Federal. Cláusula de barreira, voto estritalmício, fim de coligações proporcionais, possibilitaria um ambiente parlamentar muito mais adequado à tomada de decisões importantes para o país.
Portanto, é o quarto turno das eleições, senador, o senhor considera?
Eu acho que não. As eleições foram vencidas pela Presidente da República. E talvez tenha sido eu o primeiro brasileiro a reconhecer. Se ela está em iminência de perder o seu mandato, não é pela força da oposição. A oposição não representa sequer 20% das cadeiras no Congresso Nacional. Em última instância, ela precisará de 2/3 de votos contra na Câmara e no Senado. Portanto, não é a oposição responsável pelo eventual afastamento da Presidente da República, mas os equívocos, os ilícitos cometidos sucessivamente no seu governo e a arrogância de quem até hoje não admitiu sequer um dos gravíssimos equívocos, e foram inúmeros, que cometeu, e nem as ilicitudes do seu governo. Portanto, acusar a oposição pelo que está acontecendo no Brasil é mais um dos gravíssimos equívocos que a Presidente da República veio cometendo ao longo de todos esses últimos anos. Obrigado.